Porto Design Bienal. O tempo é presente. Inventar o comum. Conversas à volta de uma Bienal que se propõe a ser, talvez, para sempre.
Olá, bom dia a todos. Estamos aqui com a equipa do Serpentina. O Serpentina é um dos nossos 7 episodes. É um projeto de co-criação, é um projeto piloto que quer fomentar aqui uma metodologia de projeto nova, escutando as comunidades, mas escutando primeiro as crianças. A equipa de projeto Macedo e Canatá e a Patrícia Costa e a equipa de projeto Arquitetura Canatá Fernandes, uma equipa muito alargada de consultadoria, têm trabalhado durante estes meses todos connosco e com a municipalidade para começar. Portanto, estamos hoje a dar um primeiro passo para este projeto que vai ser implementado pela autarquia. Temos aqui a Maria João Macedo, que vai nos explicar um bocadinho melhor como é que este projeto nasce, porque o projeto, na verdade, nasce antes da Bienal, nasce em 2022, com o movimento Vamos ao Parque, que quis escutar toda a comunidade e a partir daí conseguimos fazer este casamento feliz entre grandes projetos para que isto possa seguir para a frente. Deixo a palavra a Maria João e obrigada.
Olá, obrigada Eleonora. Sim, como disseste, isto é um projeto que já tem alguns anos. Em 2022 começamos por lançar uma petição por mais e melhores parques infantis no Porto. Isto parte da indignação de duas mães, eu e a Patrícia Costa, que é educadora social, eu sou designer, mas na altura sobretudo éramos mães que sentíamos que não tínhamos condições para estar com os nossos filhos neste parque infantil do nosso bairro, mas também um pouco pela rua, não é? As crianças já não brincam na rua porque não têm condições de o fazer. As cidades estão pensadas em torno do automóvel, não são seguras, tem poluição e as crianças não brincam de forma restringida a parques infantis, a brincadeira vai pela rua fora, nos caminhos que elas frequentam, no caminho casa-escola, à saída do recreio, enfim, e é isso que nós queremos pensar. Portanto, este é um projeto que começa num parque infantil, mas é uma proposta de transformação urbana e de facto é co-criado com as crianças em primeira mão, com as famílias também, com quem nós fizemos oficinas de co-design, com quem nós fizemos passeios de diagnóstico numa área num raio de 10 minutos a pé do parque, e onde surgem as melhores ideias, é de facto da cabeça das crianças. E ao contrário do que se acha, ao contrário do que se calhar os projetistas camarários que estão lá fechados nos seus gabinetes pensam, as crianças não querem aqueles grandes castelos para subir e para escorregar. As crianças querem estar com a natureza, querem trepar às árvores, querem circular por aí, querem jogar às escondidas e ao ouvi-las nós percebemos que de facto o parque que tinha que ser pensado era um jardim onde as pessoas pudessem estar e entrar e circular de forma livre, onde tivessem as condições mínimas de sombra, pavimento natural, etc. Portanto, esse é o nosso início. Hoje apresentamos aqui com o Ricardo Canatá, da Canatá e Fernandes, do escritório, uma maquete com o projeto que estamos a pensar para este parque, e portanto ela há informação também ilustrada que permite às crianças perceberem isto, não é? Portanto, um dos focos do projeto é a comunicação, como é que nós podemos mostrar um projeto de arquitetura sem ser com os desenhos técnicos que a maior parte das pessoas não consegue ler, e ter de facto este lado de comunicação acessível e próxima das pessoas. Temos aqui também na cabine telefónica uma instalação sonora feita a partir das conversas que fomos tendo com os comerciantes, com as crianças, sobre ideias do parque, e portanto há toda esta abertura e este interesse. Passando agora aqui à Patrícia, que é cúmplice disto tudo, para que possa falar um bocadinho também.
Sim, foi um processo muito de ligação com as pessoas, de poder olhar para este parque, para este espaço, que queremos que seja, no fundo, intergeracional também, não é? Não queremos focar só num parque infantil, mas ter esta visão de todos nós queremos mais espaços verdes na cidade. E este espaço acaba por trazer esta possibilidade. E como a Maria João estava a indicar, fizemos este processo de diagnóstico, de auscultação às diferentes pessoas e, como também na apresentação mencionamos, os especialistas, quem são? São as crianças, não é? Porque são elas que aqui vivem diariamente e foram elas que nos deram as principais necessidades e que nos indicaram quais seriam as suas vontades para este espaço. As famílias, foi muito importante também todo o processo de passeios, diagnóstico que fizemos, onde puderam indicar potencialidades para os espaços, mas também quais eram as fragilidades que encontravam nestes percursos e nestes caminhos aqui à volta do parque, e que nos deram também esta visão de não queremos só olhar para o parque em si, mas pensar todo o seu entorno, no fundo, como é que a cidade pode estar mais preparada, no geral, para que as famílias vivam mais à rua, para podermos estar mais na rua, cada vez as casas são mais pequenas ou há mais dificuldade em estarmos nas casas, mas queremos realmente também usufruir do espaço público e esta ligação com a rua acaba por ser fundamental para as crianças aprenderem também o que é vivermos todos em comunidade. E então este parque tem essa perspectiva de... É um espaço comum, é um espaço em que as famílias e as várias idades podem juntar e podermos ter aqui este caminho, este percurso também na cidade, de passeios e de estradas ou ruas, como queremos. Não queremos estradas com carros, queremos ruas com pessoas que possam ser usadas mais livremente. E neste processo fizemos também, partindo de uma necessidade de uma das crianças que disse: e agora quando este parque estiver em obras, onde é que eu vou brincar? E então pensamos, claro, temos que encontrar alternativas, e este Parque da Alegria, que fica ali num triângulo que não era aproveitado, acaba por ser um espaço onde já foram colocados 3 bancos, como um sinal, como um gesto de queremos ocupar este espaço que estava antes vazio e que, no fundo, vai poder ser o ensaio também de algumas brincadeiras e de algumas iniciativas que depois também podem estar aqui no parque. Portanto, esperemos que acabe por ser um espaço de usufruto mais ligado aqui para as famílias. E, se calhar, o Ricardo Canatá, que nos pode dar aqui também informação de como é que todo este diagnóstico, esta auscultação, no fundo, informou a arquitetura para desenhar este espaço mais intergeracional.
Quer dizer, no fundo, o levantamento foi muito importante, foi o que definiu as condicionantes para o projeto. Foi também muito importante os workshops que fizemos. Houve uma série de momentos de que nos sentamos com as crianças a desenhar, a tentar perceber quais eram os principais interesses, e foi a partir daí que fomos começando a definir as prioridades e quais seriam as brincadeiras mais interessantes para começar a considerar. Obviamente que havia toda a questão da segurança, toda uma série de preocupações ligadas também aos pais, que tiveram de ser geridas com as brincadeiras, e a ideia foi tentar integrar tudo de maneira que não parecesse, ou seja, que o colar se transformasse não apenas num parque de jogos, mas num parque de lazer, num parque intergeracional, lá está, e que pudesse servir a vários usos. O projeto agora está numa fase de estudo prévio, por isso ainda é possível que venha a sofrer algumas alterações. Está a ser muito bem recebido por parte de toda a gente envolvida. Acho que temos feito apresentações regulares com as crianças e com a população local, com as pessoas que estão a seguir mais o projeto, e está a ser muito bem recebido. Estamos a ter alguma facilidade até no processo. Agora estamos à espera da aprovação do projeto do estudo prévio para passar para um projeto que no fundo é o que será a base para o projeto de licenciamento. Depois do projeto de licenciamento, começamos com o projeto de execução e já estamos a falar mais para meados de 2026. O projeto de execução é um projeto que não é muito complicado, não é muito grande. Nós estamos a tentar fazer mesmo as entregas antes do final das fases, precisamente para tentar acelerar este processo. E depois vem, acho que a parte mais difícil, mais sensível, será a adjudicação da empreitada. E porque lá está, porque estamos a lidar com preço, a construção está, há muita construção, por isso ter empreiteiros disponíveis poderá ser eventualmente o maior desafio, mas estamos muito otimistas, acho que é uma obra muito especial, por isso acho que poderá haver muitos interessados, mesmo no sentido da experiência que será construir esta obra e no impacto, acima de tudo, no impacto que terá na vida da população que está aqui à volta, quer dizer, mais alargada, eu acho que espero que terá um impacto maior no sentido mesmo do projeto, que poderá influenciar outros movimentos, outros tipos de projetos neste âmbito.
No Porto no fundo as cidades no geral não estão muito preparadas para as crianças e o Porto acaba por ter poucos espaços naturalizados, vamos dizer assim. Os parques infantis, os espaços públicos que existem são muito formatados. Este próprio parque é um parque de catálogo, não é? Formatado e que tem estas utilidades. Mas o que nos restantes locais aqui no Porto, o que encontramos são espaços deste género, ou seja, não há uns jardins onde livremente possamos brincar com as crianças. Há o Parque da Cidade, que é um parque incrível, há um ou outro jardim, mas que se percebermos que se quisermos sair da rua e se em 5 minutos quisermos chegar a um jardim, não temos essa possibilidade. E esta proposta aqui, no fundo, é criar aqui este jardim que possa acolher esta possibilidade. No fundo, quando tentamos aqui e quando fazemos esta proposta deste parque mais intergeracional, mais verde, mais integrado com outros espaços da cidade, a proposta é que isto possa também servir de exemplo, de piloto, para outras iniciativas que possam ocorrer aqui nesta cidade ou noutras, não é? Mas que possa, no fundo, trazer esta visão de como é que a cidade pode articular-se, os diferentes departamentos de um município, como é que podem articular para que estes espaços acabem por ser mais naturalizados e mais acessíveis a toda a gente.
Não sei se era bem isto que querias.
Não, está bem.
Era uma pergunta que eu gostava de colocar, porque efetivamente, ou seja, o Porto tem o Parque da Cidade, ou seja, o Parque Ocidental da Cidade, tem também o Parque Oriental da Cidade, ou seja, mais recente, e é uma cidade que, apesar de ser bastante densa, se caracteriza por ter grandes massas arbóreas. Chegamos à Rotunda da Boa Vista, chegamos à Praça do Marquês, no fundo, não há muitas, mas as que existem têm uma presença de verde bastante intensa, e esta é um exemplo um pouco disso. Portanto, a minha pergunta é um bocadinho se o problema fundamental, ou seja, que faz com que as crianças não tenham o espaço natural adequado para estas atividades lúdicas, é um problema de desenho ou se é algo mais do que isso? Ou seja, se há, de facto, uma configuração que vai para além do desenho desses espaços que determina que, de repente, com esta oferta, apesar de tudo, superior a tantas outras cidades, se sinta esta carência de espaços lúdicos associados à natureza.
Acho que também aqui o Ricardo também nos poderá dar depois mais essa visão da questão do desenho, mas no fundo, se olharmos aqui usando o exemplo deste parque, tem árvores? Tem relva? No entanto, tem um banco quando nós nos juntamos aqui no final do dia com várias famílias, várias crianças, é super desconfortável, porque as famílias não conseguem estar por aqui muito tempo, uma vez que não há espaços para sentar. Se eu venho com alguém mais velho, essa pessoa não está confortável. Se vem uma família que tem uma criança que tem 1 ano ou que tem outra que já tem 5, dificilmente conseguem usufruir do mesmo mesmo espaço da mesma maneira, porque o que existe não está adequado. Portanto, há espaços verdes, naturalizados, sim, na cidade, no entanto, aquilo que é oferecido nesses espaços não responde à necessidade de usufruto e de permanência, não é? Porque nós podemos chegar e passar num sítio, é bonito, está verde, tem árvores, mas se não há um banco, se não há um café próximo, se não há outro tipo de brincadeira que possa surgir a partir daí, dificilmente vamos permanecer durante muito tempo. E não sei, Ricardo, se pensares um bocadinho também na tua experiência e no teu conhecimento, o que é que te parece desta questão?
E acho que é um bocado o que disseste. Essas massas arbóreas, que eu acho que apesar de tudo não são assim tantas, é uma cidade muito densa, não existem, por exemplo, eixos viários ladeados com árvores, não há, e no Bonfim é um bocado uma exceção. E são espaços, esses espaços verdes, os poucos que existem, diria, são definidos por percursos. A zona verde não é de interação, é mais de contemplação, vem de uma tradição mais, eventualmente, mais romântica. Mas, e acho que é precisamente isso, eles não estão desenhados para uma interação com o verde. Estão desenhados com espaço de contemplação, que estão, e existem mesmo projetos atuais, o que se desenha são corredores entre espaços verdes. E o que tentamos fazer precisamente neste parque, no projeto do Largo Soares Reis, é não criar um percurso. Todo ele, eventualmente, há zonas um bocadinho mais perigosas que se quer proteger de uma zona viária, que com vegetação, certo tipo de vegetação, consegue comunicar essa separação. Mas esta ideia de que o espaço verde é para ser usado e integrado na vida das pessoas, e não como um banquinho, no fundo, virado àquela lógica do banquinho virado para banquinho no espaço de terra batida. E acho que é um bocado isso, o desenho não ajuda.
E acho que principalmente essas massas arbóreas estão bastante concentradas. Se pensarmos, quem vive aqui no Bonfim, possivelmente pode ir ao Parque da Cidade, mas isso implica uma distância de carro, primeiro, ou de transportes, mas nem há um metro direto até lá, portanto, acaba por ser mais difícil, se calhar, usar esse espaço. Então, a ideia, até um bocadinho na lógica da acupuntura urbana, acho que agora é assim um tema, eu que não sou desta área, sou da área social, mas que é a ideia tentar que se possam criar pequenos núcleos mais próximos dos locais de vida, que deem essa oportunidade de usufruto do espaço público e de contacto com a natureza, sem termos que ir ou para o Parque Oriental, que temos que ir de carro e tem uma via cheia de trânsito e que nem há lugares para estacionar, ou enfim, ou temos que ir para um parque da cidade. Portanto, é ter locais na cidade em que em pouco tempo, saindo de casa, caminhamos uns minutos com uma criança, porque caminhar com uma criança de 5 anos às vezes pode ser um grande desafio. Portanto, sair de casa e em pouco tempo conseguirmos ter um espaço para usufruirmos em conjunto e em família.
Em cada bairro, um parque.
E esta, como final, né? Isto vai inaugurar, ou já inaugurou, não é? Mas talvez é para sempre, esperamos, não é?
Não, esperamos mesmo que este espaço, este parque, fique para sempre. Acreditamos que também haverá aqui desafios depois na manutenção, em todo este espaço que vai ser criado, mas a proposta é que possa ser realmente para sempre, que este experiência que fizemos aqui de diagnóstico, auscultação, de criação baseada naquilo que as crianças e as famílias disseram, que possa permanecer e especialmente que possa permanecer em todos nós, como esta vontade e esta acreditar que o movimento cidadão e das pessoas acaba por dar fruto. E se não desistirmos, se tentarmos também regularmente olhar para as nossas cidades e pensar o que é que pode ser diferente aqui e mobilizarmos quem temos à nossa volta para, no fundo, conseguirmos chegar a alguma decisão e a alguma implementação que seja mais viável para toda a gente.
Então, olá a todos, eu sou a Eleonora Fedi, curadora local dos projetos Happy Zodes da Bienal, desta quarta edição da Porto Design Bienal. Estamos aqui com na House of Ecos, que é um projeto que fizemos aqui no Largo das Fontainhas. É uma cápsula de escuta sonora, é uma cápsula também de experimentação sonora. Fizemos isto, lançamos este desafio ao arquiteto Didier Fiuza Faustino, aqui connosco, e com também uma associação Lovers and Lollipops, uma Labels aqui do Porto, que vai ativar um programa, uma rádio temporária, uma rádio intermitente das Fontainhas. Encontram o programa no site da Porto Zen Bienal, e com a parceria do Politécnico do Porto, das Escolas de Música. Temos aqui o Filipe Lopes também, que daqui a pouco vai nos explicar como é que eles vão ativar o programa com os alunos das escolas. Se calhar passava agora a palavra ao Didier para explicar um bocadinho como é que este projeto nasceu e como é que inventou esta cápsula sonora.
Invenção. Obrigado. Isto não é realmente uma invenção, isto é uma colagem, isto é quase um projeto cubista, onde fomos buscar vários elementos e juntámos esses elementos para poder provocar uma espécie de momento de encontro entre várias povoações, associações aqui à volta. E o projeto, portanto, começou com essa ideia, que era como é que a gente pode, vou usar uma palavra em francês, está-me a falhar a palavra em português, mas fédérer autour de l'architecture, autour d'un espace, uma ação que tenha seguimentos. Esses seguimentos que a gente queria era que fosse um espaço oferto, partilhado, e que se tivesse por, digamos, leitmotiv a questão da palavra, do som, do escutar e do emitir. E começámos com essa conversa à volta destas ideias sobre uma coisa também que acho que é muito importante, que não é tanto o design, em termos que design de forma, mas design, digamos, social, ou design de encontro. Não sei bem como é que é definir a questão, mas o que foi é não tentar de inventar, de desenhar, mas de colocar à volta de uma ideia. E essa ideia, que era também nem só a questão social e de encontro de todos, mas também a questão do coletivo ou de memória coletiva, que o que é que se pode produzir como espaço que não seja um espaço, direi, estrangeiro, ou um corpo estrangeiro num contexto, mas que seja um corpo familiar, um corpo que já está em parte, que já faz em parte da nossa memória. E o presente, produzir presente com passado, com memória. E portanto fomos à procura de imagens mentais, imagens culturais aqui, locais aqui desta região do Porto, do norte de Portugal, a ver se havia formas, digamos, que tenham um ancragem, um peso, ou que façam parte da memória coletiva. E encontramos uma coisa que eu achava deu ter-se também essa memória, que era os palheiros, a imagem, a figura tipológica dos palheiros, que é uma coisa muito simples, que é uma caixa sobre quatro pés, ou seis, ou não sei quantos, e um telhado pousado por cima. E começámos a trabalhar à volta dessa ideia, em termos de forma, e fomos à procura desses elementos, como é que a gente podia reconstruir um espaço desse tipo, que já seria uma espécie de introdução comum para todos. Ou seja, o corpo estrangeiro que está-se a vir integrar neste ensemble, ou neste contexto, já faz parte da memória, já é uma coisa que a gente conhece. Portanto, já não há necessidade de estar a dominar, ou a adoptar, ou a, como é que se diz... Domesticar. Muito obrigado, Sr. Arquiteto. Sim, domesticar é realmente a palavra. O que a gente que já conhece não mete medo. E, portanto, fomos à procura do que é que podia ser a caixa, o telhado, etc. Pá, o espigueiro foi a nossa inspiração. Portanto, temos aqui também num porto, perto, as viagens, etc. Depois tens esta forma que existe, que é formalmente conhecida, que também é o contentor. Portanto, depois foi colar os pés, blocos de granito, e o posicionamento, abrir uma janela para olhar nesse espaço. O que é muito importante é que isso geria uma situação, ou gera uma situação que também, que é, em termos do programa, que era tanto o ponto de encontro interior, espaço para poder enregistrar, para poder conversar, para produzir, mas também espaço para poder emitir. E o contentor, ele próprio, tem duas portas que são incríveis, são aquelas portas que podem se abrir. E o facto que a gente temos estes pés que ficou sobre levantado, parando do chão comum, transforma também o espaço, quando se abrem as portas, num palco. E, portanto, o palco é um ponto de atração para todos a vizinhança. Por favor, lá.
Boa tarde, eu sou o Filipe Lopes, sou professor na Escola Superior de Educação do Politécnico do Porto. E, bom, nós recebemos o convite simpático, generoso, de participarmos neste projeto, no House of Heckles. E, ao pensar o que é que queríamos fazer, pensamos sempre, no fundo, por um lado, aquilo que se faz na escola, aquilo que é o percurso dos estudantes em educação musical, mas também dos docentes que fazem educação musical, que trabalham em educação musical com os estudantes. Pensar no que é que acontecia lá e pensar ao mesmo tempo o que é que podíamos trazer para cá, que faça parte, né, que houvesse uma espécie de fricção desses dois mundos. E nesse contexto pensamos, ou surgiu-nos a ideia de pensar, por um lado, em poemas sonoros, e os poemas sonoros, no nosso entendimento, são coisas que estão relativamente feitas, trabalhadas, ensaiadas, e que vão encontrar aqui um sítio para serem apresentadas, mas ao mesmo tempo para serem confrontadas com o espaço, este espaço em concreto, a cidade, o rio, não é a sala de concerto típica. Isso também traz qualquer coisa de interesse, de escuta renovada, se quisermos, assim, a coisas que estão mais ou menos firmadas e que floresceram em determinados contextos que não este. Portanto, há esse lado de adaptação, há esse lado de perceber como é que as fontanhas vão reagir a um dueto de Mozart, tocado num palheiro. E depois, por outro lado, há uma ideia de murmúrios, e os murmúrios, no fundo, são trabalho no sentido linear da palavra, experimental. Portanto, há um lado do nosso trabalho que tem a ver com trabalhar a escuta, pensarmos sobre o que é a escuta, pensar sobre o que é música, o que é silêncio, o que é ruído. E esse é um tipo de trabalho que apela muito à gravação, à escuta, à discussão. E este é um espaço, parece-me, muito interessante para desenvolver esse tipo de trabalho, de gravação, de escutar, de falar de música, de apresentar música, mas de criar aqui. Há um lado neste espaço engraçado, é relativamente contido, num sítio que é muito aberto, e há uma espécie de confronto da cidade que está a ser o que é, os barcos, os carros a passar na ponte, as buzinas, as ambulâncias. Portanto, há um lado da cidade a ser o que é, e o nosso trabalho também de fazer esse encontro do que é experimentar fazer música num espaço destes que está-se mais ou menos marimbando para nós, mas que ao mesmo tempo está aqui e tanto existe e fricciona e dialoga com o resto daquilo que está a acontecer. Então, temos estas duas propostas hoje para inaugurar. A Beatriz e a Mónica vão tocar algumas peças, uns duetos de Mozart e de Bach, se não me engano. E vai ser, e depois vem um DJ, portanto temos de facto assim uma mistura já interessante de uma estrutura que há de se tornar familiar, mas neste momento ainda se nota, não é? E portanto também houve este confronto musical de um dueto para depois com um set de DJ, mas acho que esta é a parte especial ou interessante para nós, educação musical, de estar a trabalhar aqui, é precisamente ver como é que estas coisas todas dialogam. E por mais estamos numa altura em que é importante, acho eu, discutir a diferença e aceitarmos a diferença e não ser um problema. Portanto, este é um espaço que promove isso.
A RIF, Rádio Intermitente das Fontainhas, é um projeto de rádio da Lovers and Lollipops para a House of Records da Porto Design Bienal. Neste projeto, endereçamos o convite a uma série de estruturas, coletivos e entidades independentes do Porto, tais como o Coletivo Epifania, a Associação de Estudantes de Belas Artes, a ZAMAN ou a Habitação Hoje, para que pudessem propor uma série de programas ligados à música, à conversa, ao debate, para aquele espaço em específico. Desse convite surgiram 16 programas que vão tocar em diversos pontos, mas acima de tudo relacionarem-se com uma zona tão importante para nós como esta das Fontainhas.
Sou Beatriz. Então, primeiramente, quando nos falaram sobre esta oportunidade, nós ficámos muito animadas, porque tocar é sempre bom, e nós não tínhamos lá muito a noção sequer onde é que eram as Fontainhas. Quando chegámos, foi uma surpresa muito agradável. Foi um ambiente que, pelo menos eu, e acho que também a Mónica, que temos um background mais clássico, nunca tínhamos tocado num lugar assim, vamos dizer assim. E pelos poucos tempos que já tivemos aqui, parece um local ótimo para começar a tocar. E de certeza que vai ser uma experiência muito interessante trazer outros músicos, nossos colegas, e ter outras experiências, como vamos ter com o nosso professor de estética. Vamos estar aqui e achamos que vai ser incrível.
Só aqui dizer também que no a Porto Design Bienal, juntamente com o programa das escolas e dos Lovers and Lollipops, que encontram no site, portanto, vai haver aqui também um programa chamado Open House of Ecos, em que a Porto Design Bienal disponibiliza o espaço e equipamento por meio de reserva direta, portanto vai ser possível reservar diretamente o espaço através do nosso site e utilizar este espaço e experimentar este espaço ao longo dos próximos meses, todas as quartas-feiras. Portanto, sigam no site a programação, e se calhar agora acabamos com mais uma peça da Mónica. Bem-vindos outra vez. Estamos aqui no Pole Pole. Hoje estamos a inaugurar, neste maravilhoso domingo de sol, este pavilhão. Olá, Teresa, que está aqui connosco, porque também a Teresa participou hoje a inauguração do pavilhão do projeto do Giacomo. Temos aqui o coro de Frenzine, que inaugurou esta sessão. E
está-nos a explicar o projeto, porque estamos a ver aqui um pavilhão, não é?
Estamos aqui a ver um pavilhão que foi construído em autoconstrução com as jovens do internato Nossa Senhora da Conceição, e que agora esperemos que a comunidade... A Nossa Senhora da Conceição, e esperemos que este... Não conhecemos nós, ela já foi embora.
E como se chama o pavilhão? Lembras-te? Eleonor, como
Pole Pole, e significa pole? Devagar, devagar. Pole Pole, que é uma homenagem ao tempo que passamos juntos, e ao tempo para construir um espaço físico, mas também construir relações, que foi tudo o que tentamos de despertar nas nossas comunidades durante esta edição.
Obrigada.
I'm Dario Passi, interior and product designer at Giacomo Moore Studio in Milan. I was part of the design team of the Pole Pole microarchitecture in the occasion of Porto Design Biennale. The project finds its root in another experience, Design for Communities, starting in 2023 as a collaboration with the NGO Living Slums. The first task was to design the furniture for the refectory and dormitory of the Wine Art Academy of the Mata Islam in Nairobi. Then the experience developed with the design and realization of a micro-architecture for preparation and distribution of food for the children of the same school. This was the first unit of the system, which we later adapted for different contexts and various clients. A structural, lightweight, solid wood primary frame sets the design of the elevation with a constant rhythm and, thanks to its spatial geometry, allows a series of non-structural panels to slide within it. Ease of adapting sites in three dimensions, easy replacement of each component, use of local techniques and materials, co-design process with local communities are the main design criteria that make this microarchitecture system extremely flexible and adaptable to very different socio-environmental contexts. In the occasion of Porto Design Biennale, this system has been adapted while maintaining its construction logic, materials and joints, but modifying its dimension and proportion to meet usual requirements and context. The roof has been modified with a greater overhang to create a covered outdoor space designed to host outdoor activities. The sliding elements, a key feature of the original design, have been transformed into display panels for educational use. A custom-made modular and flexible furniture system has been designed to perform multiple functions and adapt to the different configuration of the planned activities. Pole pole, which means slowly in Swahili, is a tribute to a slow rhythm of living, taking the right amount of time to do, build and plan together, taking care of the project and those who will use it, to the sense of community that takes shapes when individuals really have the will of creating it. Our sincere thanks go to curator Angela Rui, the assistant curator Matilde Losi, the local curator Eleonora Fedi, the building company creative director Bruno Neto, and to all the team of Porto Design Biennale.
Olá, eu sou a Cláudia, eu sou artista visual e a minha participação nesta Bienal vem para me juntar ao projeto Pole Pole, que é uma autoconstrução pensada pelo Giacomo Moore para ser ativada pela comunidade do Parque 25 de Abril, do, acho eu, 25 de Abril, não é? Dessa forma a ideia foi trabalhar com a comunidade que está aqui muito perto, que é o Lar de Santana, que é um lar para pessoas mais velhas, e o internato de Nossa Senhora da Conceição, que pertence à Misericórdia de Matosinhos e que alberga jovens meninas e que vivem aí, e por isso o processo começou com elas. Começa com elas, com os pequenos encontros de escuta, para criarmos relação, para a partir daí podermos construir um programa em conjunto. Essa ideia é que tudo que seja ativado aqui no Pole Pole seja em colaboração, co-criado. Dessa forma, os primeiros encontros também serviram para o Giacomo Moore e poder adaptar esta microarquitetura que já tinha sido construída no Quênia para aquilo que eram as expectativas da comunidade que vai utilizar aqui.
Bom, e as expectativas foram alguns exemplos? Qual era?
Exemplos que poderia ser uma casa de festas, uma casa para lembrar, porque elas estão de passagem naqueles lugares e por isso sentem falta dessa lembrança, de alguma coisa que fique delas. Também de um espaço para estarem sozinhas, por exemplo, ou comunicar, porque não sentem a privacidade da comunicação dentro do internato, e um lugar que não tivesse realmente relacionado com o contexto onde elas estão inseridas neste momento. Bom, isso, e a partir daí fomos construindo este programa, essas expectativas. Pois também tem a ver com os sonhos delas. Há quem queira ser médica, há quem queira ser designer, há quem queira cuidar de crianças ou cuidar de pessoas mais velhas. E fomos percebendo quais eram esses sonhos e os superpoderes que elas gostariam de ter. Desde serem invisíveis para desaparecerem quando não estão bem, até poderem se teletransportar, ou viajar no tempo, mas para o passado, para corrigirem os erros do passado. Bom, e tudo isso, então, construí um programa pensado nestas pequenas nuances das partilhas generosas que elas foram fazendo, e ele foi pensado em dois momentos, um que nós lhe damos o nome de Derivas e outro que é o Domingar. Nas derivas, estes dois são complementares e eles partem de premissas que tanto elas falaram, mas que também são transversais a toda esta Bienal, que é o cuidar, o partilhar e o celebrar. Então cada mês está dedicado a estes momentos. Convidamos também o CIMAR, que é um centro de investigação ligado ao mar, para partilhar connosco este programa de ativação. E aliás, o CIMAR está muito ligado geograficamente, faz muito sentido, porque no fim da rua onde começa o parque está o CIMAR sediado e é o mar, e por isso o mar vai estar aqui muito presente também. E então, durante estes três meses, vamos também ter três domingos, e por isso o Domingar, que vão estar relacionados com estas três premissas do cuidar, do partilhar e do celebrar. E a primeira vai ser o CIMAR, ativar. Convidamos uma cientista, vão ser mulheres, para ser também um lugar de empoderamento e se perceber que podemos ir mais além, às vezes, dos nossos sonhos. Vai ser uma cientista que vem almoçar com elas e poder partilhar as suas experiências e também os sonhos que ela teve e que, como é que depois eles se desenrolaram, provavelmente, e vamos criar cinefóruns prévios à conversa para suscitar outras questões e para que possa fomentar a conversa durante o nosso Domingar. E no partilhar vai ser uma mulher ligada à literatura, nesta questão da partilha de conhecimento. E por fim, a celebrar, voltamos a convidar a Rita, que é a Rita do Fernazim, que esteve cá hoje, por isso decidimos que também seria uma festa hoje, nesta primeira ativação, a um domingo, porque o domingo nos dá tempo de partilha e por isso pensamos sempre neste Domingar. E a Rita, o coro do Fernazim, fez-nos este momento muito bonito que aconteceu aqui hoje, e ela será a última convidada deste primeiro programa de ativação, que vai ser o celebrar, e que vamos fazer uma festa em conjunto, de acordo depois com as outras ativações que vamos fazer durante o mês das derivas, que vão ter desde um herbário expandido, porque também temos uma estufa aqui, estamos num jardim, vamos criar interligações entre as meninas e as pessoas mais velhas, que já foram acontecendo na autoconstrução, porque a autoconstrução foi feita também por elas, e as pessoas do lar também estiveram aqui, cantaram uns para os outros, também foi um momento muito, muito bonito de partilha, e foi o primeiro momento delas conhecerem e eles conhecerem-nos a elas, para podermos fazer aqui uma interseção de ativações. Por isso vamos ter um herbário expandido, vamos ter uma construção de bandeiras para o futuro, mensagens que vão poder ficar dentro do Palé-Palé, o espaço vai sendo personalizado e de alguma forma ele depois também vai servir como partilha para a comunidade. A ideia é construir durante estes três meses algo que depois possa fazer sentido, continuar, e que seja também para a comunidade alargada do parque. Temos já também, assim, de repente, dentro nas inaugurações já aqui do Porto Design Bienal, já tivemos uma proposta, e em fevereiro já vamos ter uma ativação com uma aula de flamenco.
Bem.
Pronto, por isso, é um bocadinho.
E daqui a pouco vamos entrar no pavilhão e há uma instalação sonora que ouvimos. Estas gravações foram tiradas durante o processo da construção, não é?
Sim, durante a autoconstrução nós pedimos para elas usarem dois gravadores de som e entrevistarem tanto as pessoas que estavam aqui, elas entrevistaram-se entre elas, entrevistaram as pessoas mais velhas, entrevistaram pessoas que foram passando e perguntando o que é que era isto que estávamos a fazer, porque suscitou muita curiosidade toda a autoconstrução. Então é uma série de entrevistas que elas foram fazendo ao longo dos três dias.
O que você acha que vai ser esse edifício?
Olha, um barcavinho de Natal?
Yeah.
Podia ser uma venda de bolos. Podia. Mas que qualquer pessoa pudesse lá entrar, não é? Principalmente os idosos, coitados, que andam aí a jogar as cartas ao frio, se tinham onde se abrigar. Ora, por exemplo, eu como sou idosa, sentava-me ali a conversar, a ver jogar as cartas. Jogar as cartas não, porque eu não gosto de perder, por isso eu não gosto de jogar as cartas. Que eu não gosto de perder nem a feijões, mas ver jogar as cartas.
Que tipo de disposição o senhor gostaria de ter, de ver?
Uma exposição, por exemplo, de baianga, depois outra,
sapatos,
na outra altura de vestidos, era um salão rotativo. Dava sempre para fazer uma exposição dessa, está bem?
Então o senhor achava que seria um salão diferenciado todas as semanas?
Exatamente.
Um lugar onde as pessoas podem comemorar feriados, como Carnaval, Natal e isso. Um lugar onde podemos também ser um lugar de lazer, um lugar onde podemos estar com amigos e
o que
isso.
É que eu queria que isto fosse? Não sei, olha, queria, por exemplo, que fosse um abrigo para as pessoas se abrigarem, que andavam aqui na brincadeira às crianças e assim. Podia ser uma cozinha para cozinhar, para ter. Podia ser uma casa para uma senhora sozinha como eu viver, não é? Podia ser tudo isso. E há muitas coisas, muitas formas disto ser utilizado e aproveitado.
Eu acho que esta estrutura poderia ser um apoio aqui à Casa da Juventude, onde os jovens pudessem fazer exposições, por exemplo. Ajudar nas atividades era um espaço que se calhar nos dava alguma ajuda para os meninos terem aqui um espaço para fazer as atividades, na Páscoa, no verão, no Natal.
Quantos anos é que você tem?
Tenho 65 e casado e bom rapaz.
Que bom.
Casado com aquela menina. Mas queres saber, diz.
Gostaria de saber a sua opinião, que você acha que vai ser esse edifício, essa estrutura?
Um teatro.
Um teatro?
Sim.
E mais alguma coisa?
Pode ser um teatro de marionetas.
E você acha que este edifício pode ter alguma importância para si?
Pode. Tudo que nasce tem sempre importância. Portanto, aqui vai nascer algo. E pode ser muita coisa. Pode ser uma barraca de farturas. Pode ser comes e bebes. Pode ter uns petiscos, umas melanzinhas. Umas pataniscas. Um caldo verde. Portanto, pode ser muita coisa. Pode ser uma loja de rifas, por exemplo, para ajudar aqui o lar.
E também pode ser tudo isso?
Pode. Tudo bem da imaginação da pessoa até estar concluído.
Gostaria de saber a sua opinião sobre aquela estrutura que está a ser construída atrás da Casa da Juventude.
Eu acho que a estrutura é bonita e é muito, tem muita luz. E é um espaço aberto que eu imagino ali que aconteça algo ligado ou a exposições, ou artes plásticas, ou até quem sabe na área da pintura, toda fotografia, vídeo. Acho que aquilo é um espaço, é quase um laboratório cá fora, digamos assim.
Você faz parte do projeto, é organizadora também? Sim, estou a ajudar a construir as peças que faltam, assim. O que é que você tem a dizer sobre esse projeto? Este projeto foi uma coisa que eu nunca pensei que faria, que ajudaria, no caso. É uma experiência muito única e boa. E talvez essa experiência possa me ajudar a escolher o que quer ser no futuro. O que é que você está a achar desse projeto?
Uma bela e incrivelmente extraordinária projeção feita por pessoas incríveis que têm mentes brilhantes.
Ok. Quando lhe apresentaram o projeto, o que é que você achou no início?
Achei que ia ser uma seca enorme, mas afinal não é uma seca enorme. É muito interessante.
O que você está a achar deste projeto?
Eu estou a achar muito bom a qualidade do ambiente e os trabalhadores, junto com as meninas, principalmente eu sou uma menina, né? Mas o ambiente e tudo, da natureza, é muito bom. Yeah.
O que você espera para hoje?
Olha, eu espero que esse dia acabe muito bem, porque nós estamos muito trabalhadoras e a melhor coisa de nós. E é isso.
Muito bem.
E o que é que achas que essa construção que estamos a fazer vai mudar na tua vida?
Olha, pode mudar muita coisa, pode mudar além de fazer mais... Como é que eu ia dizer? Vamos conviver com várias pessoas e além de estudos eu também posso vir para aqui estudar mais em paz e pode melhorar a minha... Como é que eu ia dizer? O meu futuro.
Olá, eu sou a Rita, sou a diretora artística do Frenesim. O Frenesim é uma cooperativa cultural que faz projetos, desenvolve projetos artísticos em comunidade e sobre e no território. Nosso objetivo é conhecer as pessoas, conhecer os lugares e pensar com estas pessoas e com estes lugares o que é que falta, o que é que temos para dizer e, através da arte e com a arte, criar um espetáculo ou uma instalação sonora ou uma publicação ou seja o que for. Portanto, o nosso objetivo é agregar comunidade e pô-la a criar em função de um mesmo fim. A única comunidade que o Frenesim tem que é residente é o nosso coro. É um coro que existe há mais ou menos 10 anos e é um coro de participação livre regular. Existe todas as semanas às quartas-feiras. Não há qualquer pré-requisito para entrar. Eu costumo dizer que o único pré-requisito é ter uma costela de parvoíce que permita às pessoas estarem bem umas com as outras. Temos esta coisa no Frenesim, nós trabalhamos desde os bebezinhos até a qualquer idade, com qualquer língua, com qualquer pessoa, qualquer cultura. E temos esta coisa de levar as crianças muito a sério e levar os adultos muito a brincar. E então o coro é o ex-libris disto. Os adultos precisam de gozar mais consigo próprios, precisam de se pôr em lugares mais vulneráveis. E o coro é feito por pessoas, todas elas muito diferentes, de idades, de profissões, de cor política, e isso para nós é muito importante. Sentimos que é um lugar privilegiado da fala, do diálogo, sem palavras. É um lugar onde as pessoas vêm para se sentirem em liberdade, para serem elas próprias e para conhecerem pessoas que fora do coro nunca conheceriam, nunca seriam amigas, porque somos todos mesmo muito diferentes e temos cada vez mais tendência neste mundo a fechar-nos nas nossas bolhas de pensamentos e política. E é por isso que o lugar da fala está um bocado acabado, porque já não há pontes entre as bolhas. E a ideia deste coro é arrebentar esta bolha, é que as pessoas encontrem vontade e tolerância com outros que nunca seriam nossos amigos fora daqui. Porque não estamos aqui a discutir este partido ou aquele, estamos aqui a pensar como é que se está melhor em conjunto. É por isso, quando os convidei para virem fazer 3 músicas a um domingo, poderia ser perfeitamente possível que eles dissessem que não, que tenham mais que fazer, mas não, eles vêm e ficam a almoçar e ficam a conversar, porque sentimos que estamos todos cada vez mais à procura de algo mais. Há uma hora tivemos todos à volta do Pole Pole para fazer um momento cultural para a inauguração e propusemos-nos a cantar, oferecer uma música tradicional, que se chama As Malhadas do Gerês, e depois abrir o espaço para o público cantar, porque é muito fácil ouvir de um coro e dizer mas eles ensaiam muito, e portanto o meu objetivo é dizer não. Aliás, num parênteses, este coro até há um mês atrás eram 40 pessoas, agora são 80, e antes, há meio ano atrás, eram 20. E portanto abrimos o lugar ao público para cantar e montámos uma música a 3 vozes chamada Eito Fora, é outra música tradicional portuguesa, e no final oferecemos outra música, A Day in the Life dos Beatles, também para explicar um bocadinho, para demonstrar um bocadinho que a nossa linguagem musical é bastante diversa. Estava sol, o sol batia na cara das pessoas, é um espaço aberto, portanto é um espaço que se calhar deixava as pessoas, o público, mais dismiss them, não é? Mais descomprometido a fazer as coisas, e as pessoas entraram mesmo, o público aceitou mesmo cantar, juntou-se e foi mesmo mágico. Em 10 minutos criámos uma música juntos.
Hello, my name is Muna Andreos and I'm one of the co-founders of Montreal-based Daily Tous les Jours Art and Design Studio.
Hi, I'm Alyssa Mangiat. I'm co-founder with Muna Andreos of the design studio Daily Tous les Jours. We're based in Montreal and we wrote a book called Strangers Need Strange Moments Together. And we're very happy to be presenting it here. We're right in the middle of a happy zode, bringing happiness out in public space where we sang. The book is very much about bringing people together in strange ways. We feel that today we don't connect enough in real life with people we don't know. We keep connecting with only people who think like us most of the time online. And what are we going to do with everything happening in the world? Nobody's happy and the planet is burning, whether it's from wars or climate change. And what are we going to do if we don't come together? So how do we build a collective again? We are in an era that is most polarized, anxious, lonely, and we need to rethink how we can live together. And we're doing it maybe in odd ways with dance and music, but when you think about it, and that's what was so nice about working on the book, it was to give our chance to do a bit of research and finding ways that dance has been with us for so long and has been always about keeping the group together.
The book tries to use case studies of bringing music in the city and the urban context and to see how it can become an enabler to connect people. And so we're sitting here in a park and we just witnessed a wonderful moment showcasing the power of music to bring together people. A choir performed in a pavilion that just opened up, and we're sitting on the edge of that pavilion in the park, and on the wood. And the choir conductor, she just said, music is accessible to anybody. All you need to have is availability. And then she made the entire crowd sing and invited us to look around us and say hello to people that were next to us. And so she really embraced this moment of kind of strangers needing to share these wonderful, enchanted moments together so that we can take with us these shared memories and rebuild the bridges that connect us, that unite us, that allow us to live together in a hopefully a little bit more peaceful way.
And it's been 15 years now that we work with music, dance, we make people sing, we make them play together. And what we see is a transformation from people being in their heads or on their phones to being open to one another and maybe even sometimes losing a little bit of inhibitions and perhaps being more themselves than we allow ourselves to be when we're out in public space. And shouldn't cities be built more for that? Then we have a lot of, you know, very important constraints, mobility, weather protection, more and more intense weather protection. But the greatest protection is community and to feel a sense you're part of something bigger and that you have help around, because we don't know what's coming. And it's always good to know that who you're sharing solutions with.
Do you want me to say the name of the pavilion and the architect and all of that?
No. Okay. But you can maybe say, so what are strange moments? Just give two examples of what moments you create.
So, I mean, the strange moments we've tried to create in the last 15 years of the studio and we describe in the book, they're really about generating opportunities for encounters. One of the signature projects of the studio are these musical swings that we first created for downtown Montreal. And the principle is simple. They're swings open to everybody of every age, usually installed in kind of urban areas, not playgrounds. And if you swing alone, you make a note with your body. As you swing higher, you trigger a higher note. But if you swing in synchronicity with your neighbors, new melodies emerge. So really a celebration that together we can create more than we do alone. And the swing have been really a vehicle for a lot of these encounters happening between strangers, and we get feedback from people and we hear people talk about how they meet people they wouldn't really interact with. They act and collaborate in kind of creative ways. They use their bodies in the city in a different way. So all of these, in a way, are the strange moments we really want to encourage everyone to start having.
Should I give the example of the Florida example?
Would that
be good?
Yeah.
When we did one of our first impact studies for the musical swings, we studied three cities, and one of them was West Palm Beach. And that's where one of our most touching testimony, we were there witnessing a young man and his friends who had kind of been watching the installation for some time. And when we started talking, he said that it was very unusual to witness that kind of communal moment in public space for him, because in West Palm Beach, it's like right in the middle of one of the most expensive zip codes of the country, Palm Beach, where Trump has a few hotels, and also some of the poorest neighborhoods. And you would never see that mix of demographics. And here they were, you know, smiling at each other. Both sides were felt invited to be together and to play together, and opening up conversations that felt very special for him. And to be honest, for us too, we didn't anticipate the power of something so that, you know, we thought it was cool to make music with your entire body and to transform public space with technology, music, and urban infrastructure, but not to have that impact we didn't expect.
And where can we currently find you? Like in Montreal, but also what current cities have an
Germany
active...
And Budapest.
Go ahead.
We have a set of musical swings at the Buchheim Museum in Germany, in Bernfried, near Munich. We have a musical pavement that will make you dance with the House of Music in Budapest. And for Europe, that's it. We have a musical pavement in Dubai. These are the permanent installations, because we have... There are others in the United States. We have musical swings at the North Carolina Museum of Arts. And in Lawrence, Indiana, we have musical benches. Do you really want to know all of them?
No, very nice. Very nice.
Yeah. And maybe, so we spend the weekend here in Porto for the Porto Design Biennale, and it's been quite incredible to see the intent behind the event to try to leave long-lasting traces within the communities and showcasing how design and kind of architecture can have an impact quickly at the smaller human scale and truly attempt to change people's lives on the ground and bring people together around this opportunity. So it's been really wonderful being here.
Porto Design Biennale. O tempo é presente. Inventar o comum. Conversas à volta de uma Bienal que se propõe a ser, talvez, para sempre.